sientes. ¿Escucharás? 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 Reinventarnos de desaparecer.
Atenção, bem-vindo passageiros e passageiros. Acaba de começar o Vagão das Ruas. Eu sou a Sandra Prata.
Eu sou o Maicon Lana.
E eu sou a Tati Hirata.
Hoje a gente conduz vocês para uma viagem sonora especial.
Especial porque hoje o vagão sai dos trilhos e decola para uma viagem espacial. Para isso, a gente convida a embarcar no vagão o produtor Rodolfo Charelli e seu projeto Level Beat. Rodolfão, seja bem-vindo ao vagão.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aí. Prazer aí pelo convite aí. Valeu.
E para começar a nossa viagem espacial de hoje, o nosso embarque, como de costume, é na estação de Versonoridade.
Estação de Versonoridade.
A segunda edição do Festival de Versonoridade já tem data marcada, é 17 e 18 de agosto, anote aí. É, festival colaborativo, independente, música autoral, já tem cerca de 12 atrações confirmadas, Feira da Economia Solidária, muita coisa rolando ao mesmo tempo. E o Rodolfo, e com a Level Beat, já é uma atração confirmada para essa segunda edição, mas o seu envolvimento com o coletivo já vem desde a primeira edição, né, Rodolfo?
Sim, sim.
Queria que você comentasse essa experiência de estar no Diverso Sonoridade.
É, eu acho, pra mim, né, é um prazer estar podendo contribuir com o festival. Por mais que seja uma porção mínima de contribuição, assim, que eu sou uma pessoa meio sem tempo na minha vida. Mas a primeira edição que eu participei como colaborador já foi, meu, super legal. É, eu acho que uma das coisas importantes, assim, que eu sempre vi desde o início da ideia é a união entre os artistas da cena, né? Da cena artística em geral, não só da cena musical aqui da região. O estreitar de relacionamentos entre as pessoas que produzem arte na região, assim. Tem muita gente que... Eu já sou um cara um pouquinho mais velho e tal, e eu já acabei presenciando muita coisa do pessoal, tipo, um torcer o nariz pro outro, ao invés de um ajudar o outro, sabe? E eu acho que o Diversonoridade veio pra acabar com um pouco disso, assim. Não vou falar que a gente conseguiu resolver o problema da galera de Prudente, mas a gente tá resolvendo.
Tá no caminho,
tá,
né?
Tá no caminho. Não sei, eu acho que a união é a coisa mais importante entre a galera da produção de arte aqui. E isso vai aumentar muito os horizontes das pessoas, vão ter novos pontos de vista e novas formas de ver a vida, né? Só compartilhando a arte um com os outros e saber que tem um vizinho que também faz é muito bom, né?
Legal. E, Rodolfo, né, como você acabou comentando, falamos aqui um pouco também, o Diversonoridade, ele tem essa ideia de trazer as bandas, unir o pessoal para poder fazer um trabalho legal. E você, né, junto com o Level Beat, que vai participar agora, como conversamos um pouco antes, você não se rotula, não tem um rótulo, um estilo. Como que você definiria seu trabalho? Qual o ganho para você poder participar de um evento como esse, junto com essa mescla de bandas e estilos?
Bom, legal falar isso. Não que eu não tenha um estilo em específico. Eu faço música eletrônica, né? Faço música eletrônica, o meu estilo é voltado 30% pra hip hop e o resto pra música ambiente. Então, eu sigo esses dois estilos, são estilos bem que as pessoas acabam não procurando tanto, assim. Que eu vim de uma escola do hip hop, eu fui produtor de hip hop há mais, acho que uns 10 anos, mais ou menos. 5 a 10 anos. E isso me influenciou muito e eu acho que, assim... O que vai me fazer, com que eu ganho, né? Tocando no Diversonoridade, né? Resumindo. Eu acho que é trazer justamente essa ideia de que eu não preciso fazer igual aos outros para também fazer, né? E mudar um pouco também dessa visão de música eletrônica. Muita gente, você faz música eletrônica, então você é DJ. Não, não sou DJ.
Ele não é DJ.
gente, a minha pergunta já respondeu.
Não, mas vamos lá.
Qual a diferença para você de produtor? E para você não. Qual a diferença, né, de DJ para produtor? A gente tava até nesse embate antes de começar o programa, né?
Sim, com certeza.
Não é porque ele aperta uns botãozinhos que ele é DJ.
É, entendeu? Tem uma complexidade bem, bem grande.
Bem grande. Não, a produção em si é a arte de se criar toda a estrutura da música. É você saber mixar, você saber gravar, você saber executar, você saber manipular o áudio de todas as formas possíveis. Isso é produzir música. Eu sou um músico também produtor, então eu executo o que eu produzo, né? Mas certo. Eu executo de uma forma diferente, por isso que eu acabo não me rotulando como um DJ. Porque o DJ, ele executa a música pronta já, né? Na maioria dos casos, ele executa uma música pronta e mixa entre outra música, então ele vai ficar variando entre essas várias músicas prontas. Já eu não, eu crio ambientes dentro da minha apresentação. Então eu vou executar vários instrumentos ao mesmo tempo e assim a minha música vai soar como pronta, porém eu tô executando todos os instrumentos.
Então quem ouve, assiste um show seu... Pode-se dizer que cada show ele vai ter algo inédito?
Sim, sim, sim.
Sim, porque a produção ela tá sendo feita num ato, né?
Sim, imediato. Exatamente. Porque essas músicas que a gente acaba ouvindo daqui dentro da que a gente tem que mandar três, né? Essas músicas, elas nunca vão estar prontas. Porque eu sempre vou ter um espacinho a mais ali para eu improvisar nela ao vivo. Todas as vezes. Ou improvisar, ou... modificar o clima dela, né? Vai depender do que eu quero passar e tudo mais. Então, elas são sempre moldáveis.
Assim. Legal. E de onde que vem essa inspiração para essas improvisações?
Então, eu vejo coisas de outras bandas, assim, veio influência de outras bandas que eu já tive. O Satanoide, que é uma outra banda que eu tenho, que é um duo, que a gente só faz um tipo de música que chama noise, que é só frequência, só barulho e tudo mais. E isso me aguçou muito essa parte de improviso, assim, e de deixar uma música pronta, nunca deixar uma música pronta, sempre deixar ela volátil a alterações e tal. E também essa cultura da música eletrônica em si, do house, do techno, que nem sempre é um DJ que tá ali, nem sempre é um cara que levou dois toca-discos ali e vai executar duas músicas. Às vezes o cara tá fazendo uma live, que é a performance ao vivo de um produtor. E isso, existem vários produtores hoje no mundo inteiro. Uma das minhas maiores influências nesse quesito de montar uma live é um brasileiro, ele chama Gui Borato, que é um produtor de música eletrônica bem famoso por aí, e que foi ele que me abriu a cabeça e falou, putz, olha só, eu posso fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Tudo que tá tocando ali eu posso parar e improvisar em cima.
Você falou sobre isso de eu não faço a mesma coisa que a maioria faz. E acho que isso que é o importante, essa que é a pegada, na verdade, do Diversonoridade, né? Que vem, já nasce com essa proposta de ter diversidade. Por mais que a maioria das bandas sejam bandas de rock, Imprudente, por exemplo, a gente tem aí essa variedade, essa diversidade presente em diversas atrações, inclusive a Level Beat, que vai estar aí na segunda edição.
Uhul.
E agora acho que pra gente continuar falando da Level Beat, do seu trabalho musical, a gente podia mudar de estação. O que vocês acham?
Vamos lá.
Vamos nessa.
Estação Level Beat.
Cosmos Amazing Travel é o nome do seu novo disco, que ainda está prestes a ser lançado, que é dentro desse projeto do Level Beat.
Exato.
E tem toda uma história por trás, né, Rodolfo? Queria que você contasse pra gente.
O Cosmos Amazing Travel, na verdade, ele ainda é um projeto em criação meu. Eu falto terminar uma música ainda pra eu lançar o disco até o dia do evento, né? Que eu vou lançar o disco no Diversonoridade. E ele conta uma história instrumental, né? Que eu não crio letras, eu apenas crio frequências. E ele conta uma história instrumental em forma de trilha sonora de uma viagem espacial. Fictícia, claro.
Achei que você tinha isso, de verdade.
Não,
poxa.
Quem dera. Mas uma viagem espacial é onde uma tripulação de uma nave há muito tempo perdida no espaço acaba encontrando o caminho de casa. E o disco, na verdade, esse projeto são para dois discos. Esse é o primeiro disco, o Cosmos Amazing Travel, que é o começo da viagem até a chegada da Terra. E o disco vai contar a aventura de quando eles estão perdidos até eles voltarem para a Terra e o que aconteceu com a Terra.
E aí cada música aborda um momento dessa viagem.
Exato.
Cada música vai em ordem cronológica.
Isso. Cada música é uma cena, né? A minha intenção na apresentação em si, eu não sei se eu vou conseguir isso, mas a minha maior intenção é transformar isso em imagem também, né? Através de projeções e tudo mais. Eu vou tentar deixar isso produzido até o dia do evento. Não sei se eu vou conseguir. Mas eu tenho dois projetos sobre isso, que é tanto transformar isso em audiovisual, né, como uma apresentação audiovisual mesmo, com projeção e a música, e também transformar isso em uma história em quadrinhos.
Que bacana.
Que legal.
E aí eu penso em, mais pra frente, lançar esse projeto todo num pacote. Um disco, história em quadrinho e talvez um DVD com as imagens.
Muito legal.
E, Rodolfão, da onde vêm as suas inspirações pra criação do seu som?
Cara, eu, desde pequeno, eu sempre fui apaixonado por documentário da Discovery, assim. E o documentário do Carl Sagan, que é o Cosmos, ele tinha muita trilha de sintetizador, assim, e tal. E era minha diversão durante a tarde, passava na Cultura, tarde, isso nos anos 90, assim. Passava na TV Cultura e era minha diversão, assim, o momento melhor do meu dia era que eu sentava no sofá e assistia Cosmos, assim. E várias, assim, influências de pós-punk dos anos 80, influência de música ambiente mesmo, influência de vários produtores que fazem músicas um pouco mais diferentes, assim, mais música ambiente, música de trilha sonora. Tem o Hans Zimmer, que é um criador de trilha sonora, que eu acho ele incrível também. Eu acho que toda essa influência, assim, toda essa... esse tempero, assim, acabou vindo juntando tudo isso, assim, sabe?
Legal. E como, né, conversamos aqui, é uma viagem no espaço e isso, querendo ou não, é novo.
Sim.
E principalmente por ser uma música, né, que ela é instrumental e tem esse mix de sintetizações, qual sensação você espera passar para as pessoas que vão ouvir isso, principalmente lá no Diversonoridade, que o pessoal vai ter pela primeira vez contato com esse trabalho?
Ah, então, eu tento ser o mais imersivo possível, assim, né? Tanto pelo fato do tipo de música mesmo, que ele é um tipo de música imersivo, que dentro de todas as músicas existem um tipo de coisa que eu faço que chama-se drone. Que o drone, ele é... geralmente são notas muito longas, dentro de uma escala. Então, tipo assim, ah, eu tenho 3 notas numa música de 6 minutos. Então ele fica bom, aquela nota bem comprida. Isso, pra mim, isso induz o transe nas pessoas. Isso ajuda na imersão. Quanto maior o volume, então, melhor ainda. E a minha intenção é mostrar para as pessoas que a música pode não só tocar você auditivamente, mas sim fisicamente. Você sentir, como que eu posso dizer? Você ter estímulos corporais mesmo com a música.
Um estímulo sensorial.
Sensorial, exatamente. Ah. E também sinestesia, da
música, né? É uma anestesia.
E também da música te transportar, assim, para as pessoas se sentirem como... Exatamente. Estando nessa viagem espacial também.
Exatamente.
Te levando para outros lugares, criando os ambientes, como você mesmo comentou.
Criando ambientes sonoros para a sua própria imaginação. Então, é a sua trilha sonora particular.
Ah, legal, deixa.
E aqui no vagão a gente tem o costume de pedir para os nossos convidados escolherem uma música, uma composição do seu trabalho para tocar e também comentar um pouco sobre o seu processo de criação.
Sim.
Qual que você escolheu?
Produção.
Ah, tá. Agora eu lembrei. Tá. Bom, a música que eu escolhi para tocar foi a primeira música do disco, que ela tem o nome do disco, que é Cosmos Amazing Travel.
Exclusivo.
E ela diz muito sobre a primeira descoberta deles, onde eles tiveram o primeiro sinal que o caminho de volta para a Terra seria aquele. E o que eu quis fazer na produção dessa música era simplesmente mostrar o vazio do universo mesmo. Passar o sentimento de que eles estavam à deriva no universo há muito tempo e que em certo ponto eles acabam se empolgando muito com a descoberta e começam a partir rumo ao objetivo, assim.
E como é usar elementos sonoros para tentar traduzir uma mensagem, uma narrativa?
Eu tenho um estudo sobre isso, sobre semiótica, né? Que pelo fato de eu gostar muito de trilha sonora e tudo mais, eu acabei indo nos porquês das coisas, né? Por que ter uma trilha sonora? E por que uma trilha sonora de terror soa assim e tal? Então, eu acabei tendo vários estudos sobre semiótica, sobre sinestesia também. E acabei, tipo, descobrindo algumas coisas, assim. Eu acabei descobrindo que o universo, ele sempre tem... Quando a gente quer mostrar o som do universo, na verdade, que ele não existe, a gente sempre tem que fazer um som que ele te dê a sensação de um vácuo, assim. Então, existem várias técnicas para conseguir fazer isso. O tipo de entonação dos próprios instrumentos e tudo, são todos modificados para tipo para eles soarem como se estivessem no espaço mesmo. Então, eu não sei explicar muito bem como eu faço, assim, como eu chego no resultado, porque é muita experiência que a gente faz.
Na verdade, você entra em transe e cria música.
Então, eu já acordei muito depois que eu tava fazendo música.
Eu imagino, só de você falar, eu fico construindo a imagem, como seria a produção, aí imagino que...
Realmente, eu me enfio dentro, assim, mesmo. Eu crio, geralmente eu começo criando um elemento só da música e meio que realmente eu entro num transe e vou imaginando todos os outros, assim.
E tem hora pra terminar uma música? Você fala, não, agora ela está pronta.
Tem.
Aí você volta do transe, você escolhe o momento, assim, a partir de algum objetivo.
Eu acho que é quando eu acordo mesmo. Assim. Eu acho que geralmente é quando eu acordo, depois que eu faço mesmo. Porque não é uma coisa, assim, super técnica que eu sei exatamente o que deve ser feito e tal. Eu sei, é lógico, eu tenho várias técnicas, já sou produtora há mais de 10 anos, mas... Uhum. Eu não uso pra fazer isso. Eu não uso essas coisas pra fazer minhas músicas. Eu só uso o que eu tô sentindo mesmo no momento. E essa parte de criação de roteiro da história e tudo mais é o que é o gatilho pra eu criar a música. Então, pra mim, na verdade, já tem um filminho na minha cabeça e eu só tô colocando música nele. Entendeu?
Legal.
Todo trabalho de criação artística é um misto de inspiração e técnica mesmo.
Exato,
que você tá trabalhando ali em cima, lapidando aquele trabalho. No seu caso, então, é mais inspiração do que técnica?
É, acho que sim, porque eu nem falo tanto como uma inspiração, assim, é mais uma vontade mesmo, assim, é meio que um grito de expressão, assim. Do mesmo jeito que qualquer criação artística mesmo, uma pessoa que cria um quadro ou uma pessoa que escreve uma poesia, aquilo ali, se não for colocado pra fora, quem faz entende, a pessoa vai ficar louca. Então a gente tem que pôr isso pra fora, a gente tem que criar de alguma forma uma expressão daquele nosso sentimento, assim, sabe? Querendo ou não, por mais que seja uma obra fictícia, tem uma parte de mim ali. E eu só tô traduzindo isso usando minhas técnicas.
E demanda muito tempo de criação ali, trabalhando na composição?
Sim, sim. Eu sou uma pessoa bem lenta, por sinal. Eu gosto de demorar. Eu gosto de fazer o elemento principal, por exemplo, da música, e esquecer dele completamente. Eu faço ele e depois de um mês eu vou mexer nele de novo, pra ver realmente se era isso que eu tava querendo ou foi só emoção mesmo, assim, sabe?
No Cosmos você tá trabalhando há quanto tempo já?
Eu parei de trabalhar com ele já faz uns 4 meses, uns 4, 5 meses. Pretendo voltar agora esse mês pra terminar a última música, mas já faz 1 ano e meio que eu tô fazendo ele. Faz 1 ano e meio.
É mais que uma gestação.
É, claro, com certeza.
E essa música, então, que você escolheu pra tocar aqui no Vagão é a primeira música do disco.
É a primeira música
do
disco.
Em que ponto da história nós estamos ali? Você comentou,
é,
né?
O começo.
Eles acabaram de
achar
o caminho pra terra.
É, no começo só mostra eles perdidos e quando eles encontram o caminho pra terra, você vai perceber que a coisa fica um pouco mais animada. Mas é só isso, esse é o começo mesmo da história, assim, é o prólogo.
O nome da composição é?
Cosmos Amazing Travel.
Ah, é o nome do disco?
É o nome do disco.
Então tá bom, então vamos ouvir. Você quer divulgar suas redes sociais, canais também? Por um momento já jabá, hora que voltar.
Nossa, não daria um programa de 1 hora e meia, né? Você vai tomar uma pancada aí.
Fácil associar um DJ.
Depende.
Depende da festa exclusiva.
É. Melhor você virar DJ.
Ah, não.
Thank you.
subentendido.
Ask them for...
Tô gravando.
Mas é, né? Uma viagem.
É, né?
Interessante pra quem, pra quem gosta aí.
Para os praticantes de planta. É uma boa experiência. Estamos de volta e agora é um momento jabá, a chance do Rodolfo poder falar onde a gente pode encontrar a Level Beat, as redes, fala aí.
E seus outros trabalhos também, que você Sim. é cheio de projetos?
Nem tanto, assim. Mas enfim, eu tenho o meu Instagram pessoal, que na verdade eu já transformei em artístico já há algum tempo, chama Rodolfo Charel, Charel com CH e um L no final. Eu tenho o meu SoundCloud, que é soundcloud.com/level_beat. Também tenho meu canal no YouTube, que é youtube.com/levelbeat. E eu tenho o do Caverna também, que é do Estúdio Caverna, que eu queria tanto voltar com isso, gente.
Que
eu tô
é um
vendo,
outro projeto que a gente vendo... até não mencionou,
pois
né?
Pois é, então, até se eu tô vendo vocês fazerem esse podcast aqui, tá me dando um verme de fazer de novo.
Isso que a gente tá fazendo, o Rodolfão fazia muito, ele entrevistava
Sim,
bandas,
nossa,
grupos.
É a segunda coisa que eu mais gosto na vida, é entrevistar pessoas. Aí, então,
desde 2007 ele já entrevistava.
E hoje Sim. ele trocou de lugar aqui pra ser entrevistado por nós, olha que honra.
Então, tem o Caverna Produções, que é o nome do estúdio do canal, que era o nosso finado estúdio Caverna aí, eu e o Jonathan. Tínhamos um programa de entrevista e lá tem algumas entrevistas também bem legais pra vocês verem. Tem até uma minha também, que tem eu tocando em forma de live lá, pra quem não sabe como é.
Você mesmo se entrevista?
Não, aí a gente chamou um amigo nosso pra me entrevistar. E é isso. Acho que eu não tenho mais nada, não, que eu me lembre.
Quem quiser encontrar o trabalho do Rodolfão já sabe onde procurar.
É.
E com isso chega ao fim mais uma edição do Vagão das Ruas. Esse podcast foi produzido pela equipe do Digital Ruas, em parceria com o coletivo Som na Linha, o Estúdio Nômade e o coletivo Diversonoridade. Hoje a gente recebeu o produtor Rodolfo Charelli, que vai estar na segunda edição do Diversonoridade nos dias 17 Sim. e 18 de agosto, em dose dupla. Ele Sim. se apresenta com o Level Beat e também com o Mucambo Groove.
Exato. Talvez em dose tripla. Vamos tentar aí.
Ah, é? Olha só. Rodolfo, muito obrigada pela presença, valeu pelo
Eu
papo.
Eu que agradeço.
Valeu, Rodolfo.
Valeu, gente. É sempre um prazer poder falar sobre o que eu faço, assim, que eu sou uma pessoa muito carente nisso.
Acho que quase todo mundo.
Que bom, né? Fico feliz de ter ajudado, então.
Valeu, muito obrigado pela ajuda. É nóis.
É isso, e até a próxima estação. Acabou, o Vini tá atrasado.